O PSD está, mas está desfalcado, mas está presente. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, aprovação de atas. Quem vota contra? Aprovação das atas. Aprovação das atas. Apreciação e votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Decisão sobre o escrutínio do programa de trabalho da Comissão 2023, uma união firme e unida. PTC 23. Cabo PS. Sr. Deputado João Nicolau.
Mas quer que indique já ou se há necessidade de...
Não, pode ser posterior.
É. Sim. Então indicamos posteriormente, mas queríamos fazer o escrutínio desta.
Muito bem.
Desta iniciativa.
Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, não sem antes alertar as senhoras e senhores deputados que foi distribuído já pelos seus coordenadores o documento que foi decidido na reunião de mesa e coordenadores na elaboração do grupo de trabalho. Foi já distribuído os moldes em que ficou definido que vai ser constituído para depois no último ponto apreciarmos. Já foi distribuído para todos pelos coordenadores. Muito bem. Ponto 4. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audição de confederações do setor agrícola e da Ministra da Agricultura e Alimentação a respeito da extinção das direções regionais de agricultura. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, uma vez que todos os senhores deputados tiveram acesso ao nosso requerimento, o assunto confere-se de extrema importância na atualidade política nacional, uma vez que no último Conselho de Ministros foi aprovado de uma forma inopinada e sem nenhum tipo de discussão pública prévia ou nenhum tipo de anúncio político por parte do Sr. Primeiro-Ministro ou por parte do Governo, foi aprovada a transferência de competências para as CCDRs, de competências que pertencem até hoje aos senhores diretores regionais das Direções Regionais de Agricultura e Pescas. Rapidamente, todas as confederações, todos os representantes do setor, a Confagri, a CNAE e a CAP, fizeram libertar comunicados de imprensa em que veementemente se opunham a esta transferência de competências, questionavam a existência ou não de um plano de extinção das DRAPs, questionavam como teria sido possível fazer esta aprovação da transferência de competências sem qualquer auscultação do setor e, portanto, parece-nos da maior importância ouvir aqui nesta comissão a Sra. Ministra da Agricultura, bem como estes representantes do setor que se manifestaram contra. Apelo à aprovação deste requerimento para que possamos esclarecer o que se passou no Conselho de Ministros e quais são as intenções da Sra. Ministra da Agricultura e pedia que a audição da Sra. Ministra da Agricultura fosse posterior à audição dos representantes do setor. Muito obrigado.
Um abraço. Obrigado.
Muito obrigado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Nicolau.
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que já aqui foi referido durante a audiência anterior, mas importa aqui lembrar, e a Sra. Ministra já teve a oportunidade de frisar em vários sítios, que as DRAPs não vão ser extintas, vão permanecer nos mesmos locais, com as mesmas pessoas, não há extinção nenhuma. Agora, o caminho, como os senhores deputados também compreendem, é a descentralização e é organizar os serviços dos vários setores por uma mesma organização. Nós passamos anos e anos e anos a queixar-nos de organização diferente entre as várias tutelas que organizam o país de uma forma, chegamos à educação, está organizada de outra forma, chegamos à saúde, está organizada de outra forma, chegamos à agricultura, está organizada noutra forma, e, portanto, isso efetivamente é uma situação que tem que se caminhar para uma situação de uniformização, de descentralização, mais próximo do cidadão. E, portanto, é esse o fundamento que está por trás destas alterações, mas é importante, e tirando as considerações, talvez exageradas e abusivas que o Chega faz nos seus considerandos sobre a pessoa da Sra. Ministra, em que obviamente não nos revemos, mas iremos permitir ouvir as confederações e a Ministra sobre o tema, porque é efetivamente importante que esclareça que não há extinção nenhuma, continuará a haver e será reforçado o serviço de proximidade junto do cidadão, e neste caso do agricultor, mas com uma intervenção também das CCDR, porque é esse o caminho da descentralização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PSD revê-se na maioria dos argumentos aqui apresentados pelo Chega para trazer a Sra. Ministra a esta Casa para se pronunciar sobre a eventual extinção das direções regionais de agricultura. E revemo-nos relativamente ao conteúdo e revemo-nos também porque as principais organizações do setor vieram a público, não é, apresentar também a sua oposição. Se não eles, os melhores, não é, representantes da atividade, não é, do setor, para tomar essa posição. Depois, no seguimento do que eu disse anteriormente na audição à CNA, mas também naquilo que o Sr. Deputado João Nicolau, do Partido Socialista, acabou de dizer, permita-me discordar frontalmente, porque nós estamos aqui em face não a um processo de descentralização. Nós estamos aqui a fazer um processo de concentração, de centralização regional. Isto parece um absurdo, parece uma contradição, mas não é. Porque, de facto, é concentrar aliás, porque eu sempre entendi que a descentralização deveria sempre passar pela desconcentração de serviços. Porque senão assistimos àquilo que estamos assistindo neste processo de descentralização. É descentralizar, é atribuir algumas tarefas aos municípios ou às juntas de freguesia, e a decisão, o poder de decisão e de intervenção fica sempre com o Estado. E aqui fica com o Estado mais central, um Estado regional mais central, porque não há nenhuma entidade regional mais centralista do que as próprias CCDRs, e agora são ainda mais, ou passam a ser ainda mais. Porque se dissessem que iam descentralizar as direções regionais em núcleos regionais devidamente apetrechados tecnologicamente e também, sob o ponto de vista dos recursos humanos, em diferentes regiões nas regiões, ou em diferentes sub-regiões das regiões, nós aí então estaríamos a assistir de facto a um processo de descentralização. Não é o caso, lamento dizê-lo, Sr. Deputado João Nicolau. No entanto, com certeza que teremos a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra sobre isto e, naturalmente, o Partido Social Democrata, quer neste requerimento, quer no que vem a seguir do Partido de Iniciativa Liberal, com certeza que acompanhamos. Volto a dizer, os principais argumentos, as principais razões, reconhecemos os problemas que isto pode causar ao setor e com certeza que votaremos favoravelmente os dois requerimentos. Poderia se calhar ser só um ou juntar os dois, mas pronto, mas isso já não é uma questão que me diga respeito, mas sim aos promotores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Iniciativa Liberal. Fala no seu... economia de tempo, vamos só depois só votar. Sr. Deputado João Dias, o parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, eu não tinha pedido a palavra?
Não, é antes de...
Já que sim, a palavra...
É por a ordem, antes de votarmos.
Não nos vamos opor.
Muito bem. Então, vamos votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP, está aprovado o requerimento do Chega. Passamos, sem mais demoras, ao ponto 5, que é o requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para a audição do Sr. Ministro da Agricultura e Alimentação e a Excelentíssima Ministra da Coesão Territorial da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, da Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal, a CONFAGRE, e da Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP. E, sem mais demoras, uma vez que o assunto é quase, ou é muito semelhante ao apresentado anteriormente, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha.
Obrigado, Sr. Presidente. O contexto é exatamente aquele que justificou a discussão anterior. Parece-nos, no entanto, que se justifica também chamar a Senhora Ministra da Coesão Territorial, até porque foi ela que fez o anúncio em primeira mão desta decisão e, portanto, parece-nos que deve ser também ouvida neste contexto. E mais um ou dois considerantes, concordando com aquilo que foi dito sobre o tema nas intervenções anteriores. O primeiro é que o Sr. Deputado João Nicolau acaba por, enfim, na intervenção que faz, dizer que vai ser a mesma coisa, portanto, se é a mesma coisa, eu não sei que descentralização é essa em que é a mesma coisa. E, por outro lado, há um ponto também muito relevante, que é a reflexão que é necessário fazer sobre o próprio Ministério da Agricultura, porque recordo que, mais recentemente, deixou de ter as florestas, agora perde as direções regionais, por muito que seja a mesma coisa, mas para a gestão das CCDR. E, portanto, a certa altura, o que é que fica, não é? Já fica pouco, e eu acho que essa reflexão também é importante, até do ponto de vista daquilo que é o modelo organizativo do próprio Ministério, ou seja, deixando de ter a gestão das direções regionais, qual é o modelo organizativo que o próprio Ministério vai ter a partir de agora, porque não me parece que, perdendo a gestão das direções regionais, possa ficar igual. E, portanto, são esses os pontos que eu considero relevantes e, portanto, peço aos senhores deputados a aprovação também deste requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Tenho então a palavra o senhor deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor presidente. Obviamente não vou repetir aquilo que disse no requerimento anterior. A base mantém-se, mas acho que era importante também aqui referir que compreendo que os senhores deputados das forças da oposição tenham que formular hipóteses e que essas hipóteses sejam as mais negativas possíveis para poderem ter alguns argumentos agora, mas não estamos aqui a falar de outra coisa senão hipóteses, e é por isso justamente que o PS aprova este requerimento, porque nada melhor do que a senhora ministra dizer o que é que vai de facto acontecer, porque tudo aquilo que falaram aqui são hipóteses que não sabemos nem sim nem se não. Aquilo que sei e que é público é que as DRAPs se vão manter nos mesmos sítios, com as mesmas pessoas, e isso é público, efetivamente, que a tutela mantém-se no Ministério da Agricultura, porque isso também já foi anunciado publicamente. Tudo o que se possa tirar para além disso é especulação, eu percebo perfeitamente que é o trabalho dos seus deputados, eu faria se calhar o mesmo se estivesse na oposição, mas é pura especulação para formular aqui considerandos negativos sobre o tamanho do Ministério da Agricultura, sobre um tamanho hipotético que nós não sabemos qual será, porque também não sabemos como é que será essa nova organização e essa nova orgânica das DRAP, e portanto nada melhor do que efetivamente ouvirmos a senhora ministra sobre o assunto e percebemos qual é que é essa, de facto, a nova enquadramento das DRAPs no panorama da agricultura. E o Ministério da Agricultura tem, e ainda bem, infelizmente, pano para mangas para trabalhar em prol dos agricultores. Ainda hoje o Ministério da Agricultura está a apresentar o novo plano estratégico da PAC e, portanto, só isso terá muito, 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 muito trabalho e dará muito trabalho ao Ministério da Agricultura para pôr efetivamente em prática todas as medidas de apoio ao setor e, portanto, esperemos para ouvir a senhora ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem então a palavra o senhor deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado João Nicolau, é precisamente por isso que eu levantei aqui estas dúvidas todas, é que de facto, é tudo hipóteses, são tudo hipóteses. E é importante que, de facto, a senhora ministra venha aqui esclarecer, porque são hipóteses, porque ninguém sabe, afinal, o que é que se pretende, nem os senhores do Partido Socialista sabem o que é que se pretende. Ora, isto é absurdo, como é que alguém com responsabilidades governativas, seja a ministra da Coesão Territorial ou seja a ministra da Agricultura, vem para o terreno, vem a público dizer que se vai fazer uma coisa que ninguém sabe o que é. Que ninguém sabe, que, como o senhor deputado acabou de dizer, não passa de hipóteses, não passa de especulações. Especulações pelos vistos da parte, especulação pelos vistos da parte da oposição, dos partidos da oposição, mas muita especulação por parte do Partido Socialista e do Governo, porque nós não sabemos, ninguém sabe, se nem os senhores sabem. Não é? Caro, permita-me, caro João Nicolau. Atenção, é isto mesmo, quer dizer, não se pode de forma nenhuma vir avançar em público para um processo que se diz de descentralização, que não é processo de descentralização, sem saber exatamente o que é que se pretende. E essa devia ter sido a primeira coisa que o Governo deveria ter feito. Informar quem direito, nomeadamente as organizações de produtores, nomeadamente quem representa o setor, e depois, sim senhor, avançar com o processo. E sem especulações e limpo de todas essas hipóteses. Benévolas ou malignas, não é? Benévolas se for da parte do poder, já calculo, malignas, não é? Se for da parte da oposição, como calculo também. Muito obrigado. Penso que qualquer coisa que possa ser feita a seu favor e para defender como atividade social, cultural e muito típica do sentir do nosso povo, portanto, dos nossos meios rurais, é importante. E eu não tenho dúvida nenhuma que a redução das taxas das licenças, para, nomeadamente para os mais jovens, mas também para os mais velhos, como este projeto de resolução do Chega propõe, pode ser, de facto, um contributo para que haja mais caçadores, que resolva os problemas que o Governo, que o ICNF não é capaz de resolver no que diz respeito ao controle de espécies que estão, portanto, que há sobre a população, mas também, naturalmente, para a economia, para o desenvolvimento da economia desses meios rurais, desses territórios de baixa densidade demográfica. E aqui ainda acrescentava a questão da burocracia que existe para se conseguir o licenciamento de uma arma ou para se conseguir a carta de caçador, para se conseguir o licenciamento para ser caçador. Qualquer dia é mais fácil tirar o brevet para conduzir um avião do que para puxar o gatilho de uma arma de caça. Não é, Sr. Deputado João Nicolau? Mas há muita burocracia, de facto. Eu tenho essa experiência familiar, não eu próprio que não gosto de caça, mas de pessoas da minha família que são caçadores, ou outros mais novos que queriam ser caçadores, e, de facto, as dificuldades e a burocracia a tal ordem que os desmotiva e os desmoraliza logo à partida. Bem, de qualquer forma, a posição do PSD é, de facto, de expectativa face à atitude do Governo nesta matéria e acompanhará, em parte, as soluções apresentadas aqui pelo Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, de Iniciativa Liberal.
De forma resumida, Sr. Presidente, no mesmo sentido e, portanto, com a intenção de viabilização da proposta do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, mais uma vez, agradeço a gentileza de me dar a palavra, mas eu não pedi a palavra. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então passar ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação dos parceiros referentes às seguintes iniciativas legislativas. Primeira, Projeto de Lei 222 aprova o regime de estabilização do preço do gasóleo colorido e marcado, compatível com as atividades agrícola, pecuária e piscatória. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Manuel dos Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Muito boa tarde, obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Vou fazer uns breves considerandos sobre esta proposta do Partido Comunista, em que aprova o regime de estabilização do preço do gasóleo colorido e marcado, compatível com as atividades agrícola, pecuária e piscatória, deu entrada a 18 de julho de 2022, tendo sido junta a ficha de avaliação prévia e de impacto de género. Foi admitido em 20 de junho de 2022, e no mesmo dia, por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, baixou na Generalidade à Comissão de Agricultura e Pescas. Objeto e motivação da iniciativa legislativa. O Projeto de Lei número 222/15, primeira, aprova o regime de estabilização do preço do gasóleo colorido e marcado, compatível com as atividades agrícola, pecuária e piscatória, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem por objeto a criação de um mecanismo de controlo dos preços dos combustíveis, particularmente do gasóleo colorido e marcado, estabilizando o seu valor em termos compatíveis com as atividades agrícola, pecuária e piscatória. Enquadramento de antecedentes, apreciação dos requisitos constitucionais regimentais e formais. O projeto de lei número 222/15 aprova o regime de estabilização do preço do gasóleo colorido e marcado, compatível com as atividades agrícola, pecuária e pescatória, foi subscrito pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao abrigo dos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição, do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consubstanciam o poder da iniciativa de lei. Trata-se de um poder dos deputados, por força do disposto na linha B do artigo 156 da Constituição e na linha B do número 1 do artigo 4º do RAR, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na linha G do número 2 do artigo 180 da Constituição e a linha F do artigo 8º do RAR. De acordo com a nota técnica, a iniciativa em análise toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento, encontra-se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objetivo principal, cumprindo os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do RAR. Opinião do relator, nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento, a opinião do relator é de elaboração facultativa, pelo que o deputado relator se exime nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão do projeto de lei, que será, portanto, referido ao preço do gasóleo colorido e para a atividade agrícola, pecuária e pescatória, que será decidido em sessão plenária. Conclusões e parecer. Conclusões. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 222/15, aprova o regime da estabilização do preço de gasóleo colorido e marcado, compatível com as atividades agrícolas, pecuária e pescatória, tendo sido admitido a 20 de julho de 2022. O Projeto de Lei nº 222 aprova o regime da estabilização do preço do gasóleo colorido e marcado, compatível com atividades agrícolas, pecuária e pescatória, cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 do artigo e número 1 do artigo 123 e número 1 do artigo 124 do RAR. Parecer. A Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o projeto de lei número 202/15, primeira, aprova o regime de estabilização do preço de gasóleo colorido e marcado, compatível com as atividades agrícolas, pecuária e pescatória. Reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Marques. Deputado Fátima Ramos, peço desculpa. O parlamentar do PSD tem a palavra.
Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e as minhas palavras são apenas de apreço para o Sr. Deputado Relator, Manuel dos Santos Afonso, para o felicitar quer pelo trabalho que teve na elaboração do trabalho, mas também pela forma exaustiva como aqui nos apresentou esse mesmo trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Deputado Manuel Afonso, que é também meu colega vereador na Câmara Municipal de Santarém, o excelente trabalho que fez aqui mais uma vez. Já estamos habituados a isso. Muito obrigado pelo trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados de Santarém, Srs. Deputados vereadores barra de Santarém. Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Iniciativa Liberal, tem a palavra.
Parafraseando o Sr. Deputado João Dias do PCP, uma vez sem exemplo, não pretendo usar a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Esta vez acertei. Tem a palavra.
Muito obrigado por me conceder a palavra. Quero agradecer ao Sr. Deputado Miguel dos Santos Afonso o facto de nos ter produzido este parecer sobre um projeto de lei do PCP e também por ter tido aqui uma exposição clara e objetiva do mesmo. Nesse sentido, agradecer mais uma vez ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está presente, o presente projeto está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Manuel Afonso tem a palavra, se entender pelos agradecimentos que lhe foram feitos.
Muito obrigado. Quero agradecer pelas palavras que me foram dirigidas. E manifestar, portanto, a minha intenção de colaborar futuramente o mais que puder com a Comissão da Agricultura, porque eu sou técnico agrícola do Ribatejo, e as questões do mundo rural e tudo o que tem a ver com a agricultura portuguesa e com a importância que ela representa no contexto nacional e mundial, ter-me-á sempre do lado dela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente não prescindimos do seu conhecimento, como não prescindimos de outros conhecimentos também. Projeto de Lei 226 prevê a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal. E é relator o Sr. Deputado João Azevedo de Castro, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta iniciativa prevê a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal, apresentado pela deputada única representante do Partido de Pessoas, Animais e Natureza. Tal como o nome refere, tem como objeto a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal a incluir no Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil. A deputada justifica a sua apresentação com um conjunto de considerações, nomeadamente o facto de sermos confrontados com fenómenos naturais como os grandes incêndios e perigo, não apenas para pessoas e bens, mas também para animais, sejam eles de companhia ou de pecuária ou selvagens. Apresenta alguns outros argumentos, como o histórico de acontecimentos, alega alguma descoordenação na capacidade de resposta em situação de auxílio e salvamento pelas entidades, conclui por isso pela necessidade da criação de um plano nacional de resgate animal, incluindo o Plano Nacional de Proteção Civil em vigor, bem como a transposição de diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal, que apontam para a necessidade de criação de um plano de emergência e de redução de riscos em relação à saúde e bem-estar animal e saúde pública. É acompanhado da devida nota técnica e relaciona-se com algumas iniciativas que já deram entrada na Assembleia da República, inclusive nesta Comissão, nomeadamente o Projeto de Lei 754-14, 501-14, 476-14 e 672-13. O relator reserva a sua posição para discussão em plenário e, portanto, conclui-se que a iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e aprovado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É sempre um prazer duplo elogiar aqui o meu colega açoriano aqui da Ilha do Faial, pelo seu relato aqui, e, portanto, dizer principalmente pela intervenção concisa e sucinta dada adiantada agora os meus parabéns. Um grande abraço.
Obrigado. E é recíproco. Ah, não. Sim,
aqui ao meu coordenador, por ter passado a palavra para te elogiar.
Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer ao Sr. Deputado João Azevedo Castro por ter feito este relatório e dizer que aprovaremos, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, pretende usar a palavra?
Sim, Sr. Presidente, só para agradecer ao Sr. Deputado João Azevedo de Castro ter realizado o parceiro e ter tido uma capacidade extrema de nos fazer aqui uma apresentação do mesmo de uma forma bastante clara e objetiva e resumida. Muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Dou de novo a palavra o Sr. Deputado João Azevedo de Castro, assim me entender, também de forma resumida, para agradecer o resumo que fez.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecer as palavras, partilhar os méritos com a assessoria, nomeadamente do Grupo Parlamentar do PS, com a nota técnica que estava bastante objetiva e facilitadora da análise subsequente, do relatório subsequente, e votos de bom trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Projeto de Lei 257. Cria a Comissão Técnica Independente para análise dos factos relativos ao incêndio que teve origem no Conselho da Covilhã e que consumiu parte substancial da área de paisagem protegida da Serra da Estrela. E é relator o Sr. Deputado António Monteirinho, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer em primeiro lugar ao Partido do Chega pela apresentação desta proposta. como não podia deixar de ser, e começaria por fazer um resumo daquilo que é a proposta, este projeto de lei 257, e apresentava aqui as motivações expressas neste projeto de lei, que é a criação de uma comissão técnica independente que funcionaria junto à Assembleia da República para a emissão de parecer acerca deste grande incêndio, desta catástrofe que atingiu a Serra da Estrela. Sendo salientar que essa comissão técnica independente seria constituída por 14 peritos, sendo 7, um designado cada um dos grupos parlamentares e 7 designados pelo CRUP. Da exposição dos motivos realça, efetivamente, um conjunto de perguntas que eu acho que em sede própria emitiremos a nossa opinião, mas não podia deixar de dizer quais é que são essas 5 perguntas. Como é que 5 anos depois dos grandes incêndios de junho e outubro de 2017 voltou a ocorrer esta nova tragédia? Que condições proporcionaram o deflagrar das chamas? Se existiam indícios meteorológicos ou outros pronunciasse esta situação? Poderia o incêndio ter sido detectado ou não com antecedência? O ataque inicial foi mais adequado? A coordenação do ataque foi eficaz? O que é que deve e tem de ser feito para evitar que os incêndios desta dimensão voltem a ocorrer? Sob a nota técnica, está expresso que é um projeto de lei que está perfeitamente enquadrado e que deve ser aceito para discussão. Eu, como deputado relator, reservo-me para a sessão plenária qualquer emissão de opinião política. No entanto, as conclusões é que o Grupo Parlamentar do Chega apresentou esta Assembleia da República o projeto 257, cumpre requisitos formais do artigo número 1 do 119, do número 1 do 123 e o número 1 do 124 do RAR. E a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que este projeto de lei da criação da Comissão Técnica Independente para a Análise dos Factos Relativos ao Incêndio que teve origem no Conselho da Covilhã e consumiu parte substancial da área protegida da Serra da Estrela reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o seu deputado relator, António Monteirinho, por o felicitar pelo trabalho realizado, bem como pela forma objetiva como apresentou esse mesmo trabalho aqui em sede comissão. Agradecendo também ao Grupo Parlamentar do Chega pelo trabalho que teve, porque estamos, de facto, perante um problema de uma gravidade enorme e, portanto, que merece ser debatido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer sublinhadamente ao Sr. Deputado António Monteirinho pela elaboração deste relatório, em vez que sou subscritor desse projeto de lei e juntamente com o meu grupo parlamentar. Obviamente não vou aqui sublinhar a importância que para nós este projeto de lei terá e discutiremos certamente em plenário e agradecer também a brevidade e a celeridade com que apresentou o projeto e a celeridade com que fez o trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado António Monteirinho por ter realizado este parecer e por o ter apresentado aqui nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O presente relato está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado António Monteirinho, tem a palavra, se pretender agradecer.
Sr. Presidente, só agradecer a todos os deputados estas palavras amáveis que me dirigiram e também agradecer à Comissão o trabalho desenvolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao projeto de lei 259, altera o decreto de lei 82 de 2021, de 13 de outubro, que aprova o sistema de gestão integrada de fogos rurais no território continental, no sentido de editar medidas de proteção aos povoamentos florestais percorridos por incêndio. E é o deputado relator, o deputado Joaquim Barreto, a quem cumprimento e dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras colegas, deputadas e deputados, seus assessores, boa tarde a todos. O projeto de lei número 259, 15º primeiro, deu entrada a 21 de agosto de 2002, acompanhado da ficha de avaliação prévia do impacto de género. Foi admitido a 2 de setembro de 2022, no mesmo dia, por despacho de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia, e baixou na generalidade à Comissão de Agricultura e Pescas. A 15 de setembro, na reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Pescas, foi atribuída a elaboração do parecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que indicou como relator a mim próprio. O projeto de lei em referência, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, fundamentalmente tem por objeto introduzir na legislação um conjunto de proibições pelo prazo de 10 anos a aplicar em terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios. O mesmo projeto de lei 259, 15ª, foi subscrito pelo Grupo Parlamentar do Chega, como disse, ao abrigo e nos termos da alínea B do artigo 156 do número 1, do artigo 167 da Constituição e da alínea B do número 1 do artigo 4º e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagram o poder da iniciativa da lei. A iniciativa em análise assume a forma de projeto de lei e encontra-se redigida sobre a forma de artigos que tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. O projeto de lei observa igualmente os limites da admissão de iniciativas estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei. Enquanto relator, e nos termos do artigo número 3, do número 3 do artigo 137 do Regimento, a minha opinião foi de elaboração facultativa, porque me eximo de, nesta sede, emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão em sessão plenária. O parecer é de que a Comissão de Agricultura é de parecer que o projeto de lei número 259 reúne requisitos constitucionais, regimentais, para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Francisco
Pimentel. Obrigado, Sr. Presidente. A cumprimentar o Sr. Relator pela forma concisa também e clara como se abordou o projeto de lei e uma palavra também dizer da pertinência da própria proposta de projeto de lei, porque existe alguma perplexidade e que convém que essa perplexidade seja uma vez por todas eliminada, é que como é que sucessivamente os incêndios ao longo do tempo se vão acontecendo e portanto tudo o que sejam medidas para clarificar neste sentido, claro que não vai ser aqui a discussão, vai ser na altura própria, mas tudo o que seja no sentido de clarificar e de obviar a que incêndios como aconteceram este ano se venham a repetir, são sempre de saudar. Portanto, os meus parabéns ao relator e ao colega pela sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer extremadamente ao Sr. Deputado Joaquim Barreto. Para nós é uma grande honra que, sendo autor deste projeto de lei, juntamente com o meu grupo parlamentar, que tenha recaído sobre si, que é uma instituição dentro desta própria instituição, que é a Comissão de Agricultura, que tenha recaído sobre si a elaboração deste relatório. Espero que isso possa ser algum prenúncio de uma boa aceitação deste projeto de lei junto do grupo parlamentar do PS e, portanto, obviamente não vamos aqui discutir a pertinência política e as razões de ser do projeto de lei, mas agradeço-lhe o seu trabalho. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Joaquim Barreto ter realizado o parecer e reservamos para plenário a discussão do mesmo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está emocionado, Sr. Deputado. Estou a ver que ficou emocionado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barreto para anunciar o seu pronúncio sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradeço as palavras de felicitações que foram dirigidas por todas as bancadas, desde o PSD ao Chega e ao João Dias, do PCP. E depois para dizer que, naturalmente, o Partido Socialista é um partido que reúne no coletivo e a definição das nossas posições são definidas no coletivo e eu, naturalmente, como um deputado e um militante disciplinado do Partido Socialista, sigo aquilo que é... É isto que eu tenho para dizer. Naturalmente, me deixarei dar a minha opinião. Então, muito obrigado.
Muito bem. Todos juntos, todos firmes. Todos juntos, todos firmes. Seguimos juntos. Senhor Deputado, no ponto 8, outros assuntos. No ponto 8, outros assuntos, para concluir esta nossa reunião, temos aqui a questão que foi aprovada em reunião de mesa e coordenadores, que é a constituição do grupo de trabalho do Banco de Terras, e foi entregue agora sim hoje todos os senhores deputados, depois de ter sido entregue aos coordenadores, e dando cumprimento ao enquadramento exposto, proponho-se que o grupo de trabalho a constituir obedeça, se possível, à seguinte composição: duas senhoras deputadas, senhores deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista, duas senhoras deputadas, senhores deputados do grupo parlamentar do PSD, um senhor deputado ou senhor do grupo parlamentar do Chega, ou senhora deputada, um senhor deputado do grupo Iniciativa Liberal, um senhor deputado do grupo parlamentar do PCP, uma senhora deputada, um senhor deputado do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Alguém se opõe? Não, o PAN não faz parte da comissão. Muito bem, não havendo objeções, está aprovado por unanimidade. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sim, percebi.
OGM era do ambiente e era...
Deus, boa tarde, obrigado.
Boa tarde.
Não, não.